nós queremos falar sobre a mulher. Semana é da Mulher, domingo é o Dia Internacional da Mulher, março, considerado o mês da mulher, e um trabalho que é realizado pela Polícia Militar é a Operação Mulheres. Toda a Polícia Militar do Estado, especialmente Uruçanga, está focada nesse trabalho. Tem a Rede Catarina, a gente já trouxe em outras oportunidades essa proteção à mulher, como é que é realizado, o chamado que é feito. Por isso, hoje nós convidamos a estar aqui no estúdio, ou estão aqui no estúdio conosco. Eu vou cumprimentar as mulheres primeiro, o comandante, né? Até por conta dessa data tão especial, que é dia 8, né? Dia da Mulher. A Cabo Elaine está conosco, seja bem-vinda. Bom dia.
Obrigada, bom dia a todos.
Cumprimento também o comandante da Polícia Militar, o capitão Cristóvão.
Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Os acompanha o Cabo Pavan, também está por aqui. Não vai falar hoje, Pavan? Cabo Pavan não vai falar, mas está aqui também. Estão aqui, mas estão trabalhando, né? Qualquer ocorrência, qualquer chamado, a polícia está disponível para atendimentos. Como é que a gente pode explicar sobre a Operação Mulheres? Porque é em âmbito do Estado mesmo, né, capitão?
Muito bem. A Operação Mulheres é uma operação da Polícia Militar, conduzida pelo Subcomando Geral. E neste período de 3 semanas, nós intensificamos as nossas ações voltada à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós realizamos diversas ações focadas em prevenção e também na repressão qualificada. Então, nesse período em que nós estamos comemorando, no próximo dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, é um momento em que também nós estamos trazendo à tona um assunto tão importante e tão desafiador hoje na nossa sociedade, que é a violência doméstica familiar contra a mulher.
E que, pelo que a gente entende em outras conversas também, aqui ao microfone da Marconi, e não são poucos, né?
Não são poucos. Ano passado nós tivemos um número expressivo de feminicídios em Santa Catarina, foram 52 mulheres que perderam a vida, só em termos de violência doméstica familiar. E esse é o nosso trabalho. A gente cada vez mais temos que tratar desse assunto com prevenção, com informação, para que a gente consiga romper, né, essa bolha de casos que ainda estão escondidos, né, de violência doméstica, que a gente precisa encorajar as mulheres para que tomem as providências.
A coragem, né? Porque a mulher ainda tem muito receio, né? Já posso convidar agora a Cabelane, porque a mulher aparenta, parece que tem esse receio realmente. Ah, eu vou fazer uma denúncia, eu vou fazer um chamado à polícia. Não, mas daqui a pouco eu posso sofrer algum problema maior por conta que eu fiz uma denúncia. É mais ou menos nesse sentido?
É, porque muitas vezes as mulheres elas já estão num ciclo de violência que esse homem ele entrou na mente dela de forma que ela não acredita que o Estado vai trabalhar, que a polícia vai trabalhar e ela não vai sofrer as consequências que ela é ameaçada diariamente, né? Em casos que ele diz, não, se tu me denunciar, eu te mato, eu faço isso, eu faço aquilo, aquelas ameaças recorrentes. Então, aquilo ali já entrou na mente dela, porque ela está naquele ciclo. Então, muitas vezes, ela desacredita que tem todo esse aparato do Estado, da polícia, para estar ajudando ela, para estar fazendo valer a Lei Maria da Penha, que hoje em dia tem muita força. Então, a gente trabalha dentro da Rede Catarina justamente para mostrar para a mulher que ela tem esse aparato para dar todo o suporte em relação ao cumprimento da... fazer valer essa lei, que ela vem junto com as medidas protetivas, que dão todo um suporte para ela, né? Que é aquela coisa do afastamento do lar, que a prioridade é a mulher que é a mais frágil, que é ficar no lar em caso, né, de agressões, em caso de ameaça. Uhum. É, ao mesmo tempo, proteger os filhos, né? Então, tudo essa... A Lei Maria da Penha e a Rede Catarina vai estar ali dando esse suporte, né? Ela conversa, ela faz visitas. Então, a gente procura divulgar. É sempre muito bom ter esse espaço para a gente divulgar que a Polícia Militar de Santa Catarina faz esse trabalho da Rede Catarina junto às mulheres que sofrem violência doméstica ou familiar.
Uhum. A gente vai voltar a falar mais, até porque tem a Rede Catarina e tem as possibilidades de denúncia. Sim. Né? Quem já tem a medida protetiva tem o botão do pânico também, que é trabalhado, né? Depois a gente vai explicar mais a fundo novamente, né, até para as pessoas entenderem. Nessa questão da operação Mulheres, né, essas 3 semanas são trabalhadas, Capitão Cristóvão, você falava ali sobre a repressão, a prevenção, a repressão, mas aí são realizadas realizados momentos específicos em bairros, em comunidades? Como é que funciona?
Muito bem. Quando a gente fala em violência doméstica familiar, nós não temos como fazer uma previsão em termos espaciais, né, em termos de território, para que a gente consiga prevenir, até porque é uma situação muitas vezes particular. Uhum. Mas o que nós intensificamos nesses últimos dias foram ações daqueles agressores que já vêm sendo fiscalizados em termos de medida protetiva. Uhum. Então, nós intensificamos as visitas aos agressores, nós intensificamos as visitas às mulheres vítimas de violência, nós também recebemos um relatório do Poder Judiciário dos mandados de prisão em aberto em todos os municípios aqui da área de Uruçanga, né, e no entorno. Então, nós cumprimos também alguns mandados de prisão que estavam pendentes, e esse é o nosso foco. Mas a operação em si, a gente focou muito na prevenção, em trazer esse tema à tona para que aquelas mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica se encorajem a denunciar, se encorajem a tomar providências.
É por isso o motivo da entrevista de hoje também, que já faz parte dessa operação, que é divulgar a um grande público também, para que possa, que a mulher, né, esteja atenta. Quando a gente fala, né, mas eu estou observando aí um caso de violência, chama a polícia, em qual momento que a polícia pode agir? Não, eu estou observando ali uma agressão, a polícia pode agir nesse momento, ela tem que aguardar uma denúncia? Como é que, até para as pessoas entenderem, mas a polícia está ali, por que que não vem, como é que faz?
Hoje, o termo violência doméstica familiar não é algo que ele deve ficar restrito entre quatro paredes, né? Existe aquela velha máxima, né? Em briga de marido, mulher, não se mete a colher. Isso a gente já vem descartando já há um bom tempo. Então, é um problema de todos. Uhum. A Polícia Militar, ela sempre está à disposição para atender os chamados, tanto diretamente das vítimas, como de terceiros. Muitas vezes, os vizinhos escutam gritos, escutam pedidos de socorro e acabam acionando a Polícia Militar. E é isso mesmo que tem que ser feito. E a Polícia Militar vai até o local, atende, primeiro separa-se a mulher vítima, que pode estar sendo vítima, faz uma conversa com essa mulher para identificar as circunstâncias. Se ela estiver apresentando sinais de violência, os mínimos que sejam, o agressor imediatamente ele é preso. Então, acontece muito, né? Muitas vezes a mulher não tem coragem de chamar a polícia, está sendo vítima, a vizinhança observa uma situação estranha, observa gritos, observa discussões muito acaloradas, e a Polícia Militar, por vezes, é acionada.
A partir de qual momento, o que que a gente pode observar, o que que é a violência doméstica? A fala violência já pensa na parte física, mas o psicológico também, né? Mas a partir de que momento que é a violência, né?
A Lei Maria da Penha, até a Elane depois pode complementar, a Lei Maria da Penha, ela não restringe a violência doméstica familiar contra a mulher apenas à agressão física. Então, são cinco tipos de violência, né? Pode ser a violência moral, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, é um leque bem amplo de violências que a Lei Maria da Penha protege a mulher.
Cabo Elaine, e a Rede Catarina trabalha isso constantemente para essa divulgação, o que não é, dá para a gente entender melhor, né?
Exatamente. As mulheres muitas vezes acham que é só a violência física, é só o machucar realmente, deixar marcas.
E antes de você concluir, e tem mulheres ainda que às vezes têm esse receio, que é um soco na cara, não, mas é uma violência, um empurrão já caracteriza uma violência, né?
Com certeza, já é algo físico, já caracteriza. E inclusive as ameaças, né? As ameaças à parte psicológica também, por isso que é bom trabalhar e estar sempre divulgando, porque a mulher muitas vezes acha que isso não vai dar em nada, mas ela às vezes está num ciclo de violência dentro de casa que ela não divulga. Então, assim, ó, a gente vai atuar nessa parte aí que o vizinho chamou ou que a mulher realmente já apanhou muito, que ela está ligando. Só que ela tem que entender que ela pode sair desse ciclo sem esperar chegar no pior, na violência realmente física, na agressão e até no, né, no feminicídio. Então, ela precisa tomar conhecimento de que a lei já protege ela desde a parte patrimonial, por exemplo, que muita pouca gente entende. O celular. O celular é algo que, mesmo que o marido, o namorado, deu para ela, é dela. É algo particular. Se ele, numa discussão, ele pega esse celular e joga na parede, isso configura uma violência patrimonial.
Acho que imagino que ocorre muito disso, né?
Isso é o básico.
Estava bravo de momento.
Isso, me exaltei, aí quebrei o celular dela, mas eu não botei a mão nela, Entendi. Mas eu não bati nela. Mas isso daí também, além de ser um indicativo de que tudo pode piorar, né? É um começo, né? Dá para ver que a pessoa é agressiva, dá para ver que ela está perdendo o controle. Então, é bom ela ter essa noção de que, mesmo assim, ela está protegida pela lei. Né? Se ela, eu não consigo sair desse relacionamento porque ele me cerca, isso e aquilo. Então tá, vamos ver. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa se eu separar. Já se cerca ali da parte da lei assim, então vamos pedir uma medida protetiva, porque eu sei que ele tá. Eu me sinto realmente ameaçada. Terminei com ele e me sinto ameaçada. Essa medida protetiva a gente vai fazer valer. Ela vale. O Poder Judiciário vai lá para o juiz, ele vai deferir a medida protetiva e a gente vai trabalhar em cima disso. Em caso ele se aproxime dela, algo desse tipo, a gente vai atuar e ele descumprindo essa medida, ele é preso em flagrante.
A medida protetiva, a mulher, ela pode pedir, estando em um relacionamento, a namorada está casada, precisa desfazer o casamento no papel, ela já pode pedir essa medida protetiva?
Não, ela pode pedir no momento em que ela está precisando. Ela pode ter um casamento ou não. Pode ser um namoro, pode ser também algo que às vezes as pessoas acham que é só um relacionamento amoroso, mas não, pode ser numa configuração familiar onde uma avó está sendo agredida por um neto, que tem muitos casos, né, que vó cria neto e tal, muitas vezes usuário de droga, que ameaça para pegar dinheiro dela, para droga, isso e aquilo. Então, essa mulher também está amparada pela Lei Maria da Penha. Tá ali, já criei, agora está só me incomodando e me ameaçando, levando coisas de casa. Lei Maria da Penha funciona para ela também, afastamento do lar, a partir desse momento, né? Às vezes com o oficial de justiça, a gente vai lá, a gente dá o suporte, dá o apoio, faz o afastamento do lar e a partir daquele momento ele não pode mais entrar na residência.
Não pode mais.
Ele vai ter que se virar, dar outro jeito, porque aquela mulher, ela estava sendo vítima dele. Apesar de ser a avó, ela não é mulher dele, não é namorada.
Acontece muito, né? Avó, mãe...
Acontece muito, a gente atendeu bastante ocorrência dessa forma. E o que acontece também é que eles usam, né, da bondade dessas mulheres para depois vir pedir desculpa e vem e volta e bota para dentro de casa de novo. Aí começa aquele ciclo, né? Perdoou, tal, e veio, agora quebrou a televisão, agora quebrou não sei o quê, agora levou o som para vender na boca de fumo. E essas coisas acontecem.
Rapaz, como é o famoso passar a mão na cabeça, isso. Vai ali amenizando a situação, que na verdade é uma situação muito ruim, grave, né?
Sim, grave.
E parece, Ed, até complementando o que a Elaine está falando, parece uma realidade distante, por exemplo, de Uruçanga, numa cidade pacata. A gente fez um levantamento. Nos últimos 5 anos aqui em Uruçanga, só em Uruçanga, né, ocorreram 700 casos, registros, de violência doméstica familiar contra a mulher.
É bastante.
É um número que, por ano, dá em torno de 140. E se a gente for fazer um cálculo, né, um cálculo simples, a cada 2 dias aqui em Uruçanga, uma mulher é vítima de violência doméstica familiar.
E esses casos são os registrados.
Exatamente. É? Esse número, embora a gente ache expressivo, é um número que a gente não consegue identificar exatamente o que está ocorrendo em Uruçanga, porque esse número ele pode ser muito maior, porque nós temos aquela cifra de que não chega, né, às autoridades para que a gente tome providência. Então, quando esse número ele oscila para mais, isso quer dizer que as mulheres estão se encorajando, e esse é o caminho, para denunciar os casos de violência. Os feminicídios, boa parte dos feminicídios ocorridos no ano passado, eles ocorreram após o término do relacionamento. Então é o ex-marido, o ex-companheiro que, não aceitando o término do relacionamento, depois de um ciclo longo de violência, afastamento do lar, medidas protetivas, eles acabaram tirando a vida da mulher. Então, não pode se chegar a esse ponto. Não pode se chegar a esse ponto. Como a Elaine falou, são às vezes ações simples, né? Aquela sensação de propriedade, né? Que a mulher é propriedade do homem, aquela situação cultural, né, de submissão, isso já pode ser um início de uma violência doméstica.
Uhum. E acho que até é importante registrar, né, Cabo Elaine, que acho que no primeiro momento que a mulher observa já algo que não é bem condizente, claro que às vezes na paixão, aquela coisa do envolvimento, ela não observa ou deixa passar, né? Mas eu imagino que no primeiro momento algo, não, aqui não está muito certo isso. Já tem que buscar uma solução ou finalizar o relacionamento,
isso,
né?
Porque é algo assim que muitas vezes as mulheres são pegas pela fragilidade, às vezes elas estão num momento de... Ah, não quero me sentir sozinha e tal, e vem aquela doçura toda, que muitas vezes é só de início, uhum, e mascara um homem que quer dominar ela, né? Que vai cercando ela, e ao mesmo tempo, não, isso aí é porque ele está apaixonado por mim, isso aí é porque ele me ama, e vai, às vezes, né, controlando ela de forma que ela, daqui a pouco, ela não pode mais falar com uma amiga, ela não pode mais falar com um familiar... E aí, dessa forma, ela já não consegue mais nem falar para ninguém o que está acontecendo. Então, tem que ser trabalhado muito também a mente dessa mulher para ela estar de olhos abertos, realmente, né? Que, tá, ele está me fazendo bem, eu agora só tenho ele na vida, agora eu não falo mais com amiga nenhuma, isso e aquilo, né? Para peneirar, para ter, assim, uma autoestima que, de repente, ela tem que ter. Não, mas não tem só ele no mundo, né? Porque, muitas vezes, é isso que elas pensam, é isso que eles colocam na cabeça delas, porque a gente ouve falar muito em ocorrência, assim... Que eles batem na tecla, assim, de quando tá xingando, brigando. Tu acha que alguém mais vai te querer? E isso, muitas vezes, entra na mente da mulher e ela acha que realmente...
É uma manipulação, né, no psicológico da mulher.
É, uma manipulação e tal. E aí o medo de ficar sozinha, que também é algo também que não deveria estar incutido, né, na mente da mulher, né? Porque nós estamos vendo que as mulheres conseguem também se sustentar, conseguem procurar um emprego e ter né, a sobrevivência sem ter que depender de um homem. Então, vai tudo isso. Tem mulheres que preferem ficar em casa, realmente não trabalhar, e o homem sustentar. E muitas vezes se submetem a esse tipo de tratamento porque não querem trabalhar.
Assim, só para complementar, às vezes é uma opção, mas que tem um relacionamento bom, mas aí tem esse caso,
que
submete, mas aí que é um problema.
Porque prefere não estar confortável. Ah, ele traz comida para dentro de casa. Então, assim, é a pessoa tentando já se justificar o injustificável, né? Então, às vezes, elas começar a se conhecer melhor, trabalhar a mente, trabalhar a autoestima, vai fazer essa mulher se empoderar um pouco mais para ela não cair nos joguetes desse homem que está querendo dominar,
entendi,
né? Para depois, posteriormente, acabar num ciclo de violência e de dominação.
Por muitos anos, acho que o machismo, né, que está já em... Na sociedade,
né?
Na sociedade, mas muitos anos falando, não, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas daí, só que eu imagino que daí muitas mulheres acabam confundindo essa questão de submissão ou de companheirismo, né?
Companheirismo, isso, e acabam realmente se submetendo a tudo que ele determina dentro de casa, né? Então, é isso que a gente também tem que... Às vezes, a gente acaba se tornando um pouco psicólogo, assim, quando a gente conversa nesses casos, quando a gente tem oportunidade. Geralmente, em ocorrência, a gente chama a mulher para conversar em separado, porque quando está na frente, ele já está só no olhar, já...
Com meio receio,
isso,
medo, né?
E aí ela tem medo de dizer o que realmente aconteceu. Então, às vezes, a gente tem esse cuidado, né? A gente se prepara realmente para isso, para não estar ali só no vucu-vucu da ocorrência, naquela coisa. E, não, vem cá, eu quero conversar contigo, quero saber o que aconteceu. Tu tem a proteção do Estado, tem a lei ao teu favor, e a gente está aqui para te ajudar. Não é simplesmente, vamos separar a briga e nós vamos embora, né? Então, muitas vezes, elas não têm o conhecimento da lei e isso daí, às vezes, vai acalmando elas. Não, eu acho que eu posso sair disso. E é nisso que a gente entra junto também com a Rede Catarina, né?
Essa cartilha, a gente tem um folder, né? Meio isso. Que uma cartilha, mas fica disponível em algum site, rede social da polícia, para as pessoas terem acesso?
Sim, a gente está trabalhando forte também nas mídias, né, para poder divulgar essa temática. Nós temos as cartilhas, que elas são padronizadas em nível de estado, e a gente distribui aqui em Uruçanga, em outras cidades, deixamos em locais públicos também, para que as mulheres conheçam quais são os direitos que elas têm. Hoje ainda é um tema que volta e meia tem que estar sempre falando e repetindo mesmo, para que as mulheres saibam que elas estão amparadas, que elas não estão sozinhas.
Vale ressaltar, né, que o homem que é correto e faz, não precisa se preocupar também, né? A gente não está demonizando a figura homem também, né?
Não.
Porque a gente está falando para aqueles que realmente têm esses casos, que tem um problema que, imagina, acaba até tendo um problema psicológico do homem também, né? Que, sei lá, diversas situações, né, precisam ser observadas, né? Mas então não está demonizando a figura do homem, mas é o homem que acaba violentando realmente a mulher, né? E o senhor falava, né? É física, é psicológica, é sexual,
moral,
é moral,
patrimonial.
Então, mas quanta violência que pode ocorrer, né?
Exatamente, exatamente. E a gente trabalha com prioridade máxima. Violência doméstica e familiar é algo que não se brinca, é algo que a gente não deixa na gaveta esperando para outro dia, porque o tempo ele pode ser drástico, né? Se, quanto mais a gente não toma providências enquanto Estado, a mulher está em risco. Então todos os casos de violência doméstica e familiar que a gente atende em Uruçanga ou em outra cidade é prioridade máxima. Em 24 horas já tem um policial entrando em contato com essa vítima, oferecendo o botão do pânico, oferecendo medidas que a Lei Maria da Penha ela permite que nós façamos para que essa mulher se sinta amparada. Não é apenas no calor da ocorrência, naqueles fatos, quando os ânimos estão exaltados, é no pós. Não, de nada adianta nós, como instituição, atender apenas a ocorrência e depois não ter esse amparo. Então é um trabalho nosso, tão logo quanto possível, entrar em contato com essa vítima e explicar quais são os direitos que ela tem. Muitas vezes envolve família, envolve filhos, envolve patrimônio. Então a gente explica isso e a gente instala o botão do pânico ali para que essa mulher se sinta mais protegida depois de uma medida protetiva de urgência.
É, eu também creio que, né, o Cabelani, que a não dar muito, tem que dar o ouvido à pessoa que quer ajudar. Porque às vezes fala, ah, mas ele é um homem tão bom, trabalha tanto, né? Ah, não vai fazer uma denúncia contra ele. Tem esses casos também, né? Que o terceiro acaba...
O terceiro, às vezes, não sabe a realidade correta da situação e, às vezes, vai estar ali para dizer, não, tadinho. E, às vezes, a própria mulher, do jeito que ela está, ela às vezes, chama a polícia, mas chega na hora e ela tem pena. Ela, ai, não, e tal, assim, ó, tens que tomar a tua decisão, porque assim, como a gente trabalha com flagrante também, atendimento de ocorrência no calor da hora, a gente não tem como, não há crime sem vítima. Então, pra gente poder conduzi-la, ela tem que tomar a decisão de que ela vai estar denunciando, que a gente vai levar ela junto pra delegacia.
Se ela não faz, só pra apresentar, que se ela não faz nesse momento... ele também se sente encorajado. Ela tem medo de fazer a denúncia.
É aquela coisa do perdão, né?
Perdão, vou fazer de novo, né?
A fase mais desafiadora do trabalho da Rede Catarina é o contato inicial e do convencimento da mulher de que ela é, sim, vítima de violência doméstica. Esse é o maior desafio. É romper isso, né? Dizer, convencer a mulher que ela é vítima de violência. A partir do momento que a mulher se convence de que ela é vítima, aí sim nós conseguimos fazer todo o trabalho. E é um trabalho, Ed, que ele é contínuo. A gente tem contato diuturno com as mulheres vítimas, a gente atende uma centena de mulheres que estão no guarda-chuva da Rede Catarina, e é um contato contínuo. Por quê? Porque envolve sentimento. É o rompimento, muitas vezes, um relacionamento. Muitas vezes, aquela mulher ainda tem um sentimento pelo agressor. Então, é cíclico, né? A gente tem que estar sempre trabalhando a mente da vítima para que ela, sim, se sinta protegida. Porque quando isso regride, ela se coloca mais em risco. E, muitas vezes, isso pode chegar ao extremo do feminicídio.
Aí é o ápice.
Aí é o ápice.
Aqui nesse folder da Rede Catarina de Proteção à Mulher, você não está sozinha, né, que a gente mostrou antes, e tem esse número, o 180 e o 190. Qual é que é o mais indicado? Como é que funciona? Porque depois tem o botão do pânico, mas aí é no segundo momento, para as pessoas entenderem essa sequência.
Sim, o 180 ele é um canal de denúncia, então não emergencial, ele é um número gratuito, que as pessoas ligam, denunciam os casos, aquilo parte para uma investigação. O 190, ele é emergencial. Então, o vizinho, a mulher está sendo vítima de violência, ela liga para o 190, vai uma viatura até o local para fazer esse primeiro atendimento.
É naquele momento ali, o cara está
exatamente, exatamente. Agora, o 180, ele é aquela denúncia de que aquela pessoa está sendo vítima, ou ela mesma, ou um terceiro está sendo vítima de violência. Aí isso parte-se de uma investigação.
Constante. Daí,
exatamente. Mas nós indicamos que o 190, ele é aquele canal em que a gente vai romper, a gente vai cessar aquela agressão de imediato, né? Então, essa é a diferença.
É bom para as pessoas saberem, né?
É, o flagrante.
O 190 para o flagrante, que está ocorrendo na hora ali, a agressão mesmo.
Isso, exatamente.
E o 180 para casos, muitos casos de vizinhos assim, bah, todo dia ali ela berra, pede socorro e tal, aí é uma coisa que vai ser investigada.
Isso, né? Não tem uma intervenção da polícia.
Não está acontecendo agora, não está acontecendo agora, mas eu sei que acontece assim, tal, tal. Aí vai para a investigação. Entendi. A gente atende na hora que está acontecendo o fato.
Entendi.
Até pela urgência de salvar uma vida e de prender um agressor, né?
Tem as medidas protetivas que a gente explicou, né? Chega lá a medida protetiva e aí entra o botão do pânico quando a mulher já tem uma medida protetiva instalada e ela pode chamar a qualquer momento?
Exatamente. O botão do pânico ele é exatamente para as mulheres que já têm a medida protetiva. Uhum. Então, o que que acontece? A mulher sofreu algum tipo de agressão e fez a denúncia. Ela fez a denúncia, seja através de uma ocorrência com a gente no 190, seja lá na Polícia Civil. Uhum. E aí, a partir desse momento, ela foi informada sobre a possibilidade de ter medidas protetivas. Ela disse, não, eu quero ter medida protetiva. E aí, isso vai lá para o juiz analisar esse pedido de medida protetiva. Ele vai analisar a ocorrência e realmente se ela está precisando. E nisso, ele vai estabelecer algumas medidas ali para o agressor que ele não pode fazer. Uhum. Com aquela mulher, não pode, por exemplo, né, a gente tem ali, não pode se aproximar 100 metros, 200 metros da vítima, não pode frequentar o lugar de trabalho dela, não pode se aproximar de familiares.
Tem a possibilidade de contato. Não pode mandar mensagem, não pode fazer contato com familiar, tudo isso é a medida protetiva.
Metros ali é na rua, né? Ou na rua, na quadra.
Residência, ele não pode estar dentro daquela distância determinada pelo juiz. Se ele quebrar isso, ele já está em crime, inclusive.
Se a mulher se sentir ameaçada, não, está aqui muito próximo, fora do que é para acontecer.
Ela está dentro de um comércio e ela vista ele assim, né, ali fora... Né? Não ele,
claro que ele pode estar passando.
Não,
né?
Ele passando, sim. Mas assim, ele está lá fora me olhando e tal. Ele já é algo próximo. Uhum. Ela pode acionar porque ele está quebrando essa medida protetiva.
Até porque se ele sabe que tem a medida protetiva, ele também não vai... Isso, ele vai evitar. Em tese, para evitar.
Já foi oficiado, né? Uhum. É isso, a partir do momento que o juiz determina ali, ele vai oficiar tanto a vítima quanto o autor. Uhum. A partir desse momento tá valendo e ele não pode descumprir. Uhum. O descumprimento vai acarretar na prisão.
Na prisão imediata dele, né?
Uhum. Senhores, nosso tempo encerrou, mas a gente dá para fazer um podcast realmente, né? Já fico convite para participar de um podcast aí para a gente falar mais.
Só um detalhe com relação ao botão do pânico. Uhum. O botão do pânico ele é instalado no celular da vítima e o botão do pânico, a partir do momento que a mulher vítima ela aciona, essa ocorrência ela é uma prioridade absoluta em todas as outras ocorrências. Uhum. Que estão em andamento. Então, a mulher, a vítima, apertou o botão no pânico, já aparece direto no celular da guarnição. Então, ele já toma conhecimento imediato de que aquela mulher ela está pedindo socorro. Então,
quando ela faz a medida protetiva, ela já é instruída a
ter
no celular
o botão. Quando acionar, então, a partir do momento que ela aperta o botão do pânico, entra como prioridade.
A localização dela naquele
momento.
Isso,
exatamente.
Entendido. Entendemos. Obrigado pela presença, capitão. Bom saber aí desse apoio à mulher também.
Muito obrigado, Ed Carlos, a mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradecer a Rádio Marconi mais uma vez pela parceria com a Polícia Militar e conte conosco.
Obrigado, Cabelaine. E já antecipamos aí um ótimo Dia da Mulher também, domingo.
Obrigada, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes.
Uhum. E voltaremos, como falei, dá um podcast, uma hora aí de conversa sem a gente parar.
Tem,
né?
Assunto, olha.
Obrigado pela presença também, o Cabo Pavan, que também esteve conosco aqui. Falamos da Operação Mulheres e esse apoio, né, que a Polícia Militar dá também, por meio da Rede Catarina, esse apoio à mulher contra a violência doméstica em especial.